Olá pessoal, eu sou o César Castro e hoje trago uma atualização do plantio americano, da colheita dos grãos na Argentina, sobre a safra brasileira de laranjas e sobre as proteínas animais, com foco nos dados de produção do primeiro tri, recém-divulgado pelo IBGE. O plantio da safra americana de soja desacelerou na última semana, encerrada em 12 de maio. As precipitações que atingiram boa parte do cinturão produtor impediram um melhor avanço das máquinas. Apesar disso, o ritmo dos trabalhos permanece acima da média de 5 safras para o período, mas agora ligeiramente abaixo do registrado na mesma época do ano passado. De acordo com o USDA, até o último dia 12, a área plantada com soja no país estava em 35%, contra 45% em igual período do ano passado e 34% da média das últimas 5 safras. Os mapas de previsão de precipitação seguem apontando grandes volumes sobre os estados do centro e do sul do cinturão produtor, entre os dias 16 e 22 de maio, o que pode continuar impedindo um avanço do ritmo dos trabalhos. No período entre os dias 23 e 29 de maio, a umidade ainda deve atingir boa parte do cinturão produtor, com chuvas acima da média nas áreas centrais do Corn Belt. Na Argentina, a colheita da soja alcançou 64% do total, porém ainda há atrasos em regiões do país, devido ao excesso de umidade. Segundo a Bolsa de Cereais, algumas áreas de produção em Santiago del Estero e no Chaco foram mais fortemente afetadas pelas altas temperaturas e falta de chuva em março, com a colheita indicando rendimentos abaixo do esperado nessas áreas. Com isso, o órgão fez uma redução de 500 mil toneladas na safra da Argentina, projetada agora em 50,5 milhões de toneladas. Na sexta-feira passada, o USDA projetou a safra argentina em 50 milhões de toneladas. Para o milho, a colheita segue atrasada no país, com 25% das áreas finalizadas versus 34% da média dos últimos 5 anos. Diante dos rendimentos apresentados até o momento, a Bolsa de Cereais manteve a estimativa de produção de milho em 46,5 milhões de toneladas, o que é 10 milhões de toneladas abaixo da previsão de fevereiro, tamanho impacto da cigarrinha. Nas proteínas animais, o IBGE divulgou os dados preliminares da produção referente ao primeiro trimestre, confirmando o elevado volume de gado abatido, decorrente do ciclo de baixa da pecuária, que força os descartes de fêmeas. Foram 9,2 milhões de cabeças enviadas aos frigoríficos no trimestre, representando uma elevação de 24% sobre o mesmo trimestre do ano anterior. Já as produções de carnes de frango e suína recuaram frente ao primeiro tri do ano anterior, 2,7% menor no caso do frango e 1% abaixo em suínos. Além disso, as produções de ovos e leite cresceram 6,5% e 3,4% quando comparados com o primeiro trimestre do ano passado. O menor ritmo de produção de aves e suínos contribuiu para a sustentação dos preços desde o início do ano, bem como o bom fluxo de exportações tem sido uma importante alavanca. A exportação de carne bovina também tem se mostrado bastante sólida, ajudando a escoar os excedentes para o mercado externo. Porém, com tamanha expansão dos abates, a pressão de baixa sobre o boi gordo ao longo desses 4 meses e meio de 2024 foi relevante. Já o caso dos ovos é interessante, pois, mesmo com a produção expandindo 6,5%, os preços seguiram o movimento sazonal de subida até março, caindo somente a partir de abril. E como os custos de produção cederam neste período, o spread da atividade escalou, marcando o maior patamar para um primeiro trimestre desde 2017. E para terminar, gostaria de chamar a atenção para a previsão bastante negativa para a safra brasileira de laranjas 2024-25, divulgada na sexta-feira passada pela Fundecitrus. A primeira estimativa da Fundação indicou que a safra do cinturão citrícola de São Paulo, Triângulo e o Sudoeste de Minas será de apenas 232,3 milhões de caixas, o que representa queda de 24% sobre o ano anterior. E caso se confirme, será a menor safra em 36 anos, prejudicada pela falta de chuvas e o excesso de calor no período de floradas no ano passado, além do greening, configurando um cenário global bem apertado em termos de oferta de suco de laranja. Com isso, os preços do suco em Nova York, já bastante elevados, subiram ainda mais nessa semana para próximo de 4 dólares e 40 centes por libra, uma alta de 7,7% desde a última sexta. Aproveitando, hoje divulgaremos o agro mensal de maio com nossas atualizações dos cenários para as principais commodities agrícolas. Não deixe de conferir. Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana e até a próxima.